Continue com Escala Brasileira.
E esse termo anhum, fala pra gente qual tem algum significado especial, como foi que você escolheu essa palavra anhum para dar nome para o álbum, né, para representar toda essa obra de pesquisa, de concepção e de finalização também, né?
Na verdade, aí quando eu decidi que eu iria fazer esse disco com essa, focado assim, em trazer a sonoridade também, que explorasse um pouco da cultura indígena, né? Eu fui pesquisar nomes e termos que pudessem ter alguma relação com essas culturas, né? E aí eu cheguei nesse nome Anhum, porque Anhum ele tem existe uma lenda muito forte dentro da cultura Tupi-Guarani, né? Que é da onde esse nome surge, que fala que Anhum seria o neto de Tupã, né? Que Tupã seria o grande deus na cultura indígena, né? E então Anhum seria ele é o neto de Tupã e ele é o cara que, para a cultura Tupi-Guarani, seria como se fosse o deus da música, entendeu? É como se na cultura, claro, tem toda uma lenda que se desenvolve aí, que depois as pessoas, se quiserem, podem procurar, mas na realidade é dentro da mitologia Tupi-Guarani, ele é o responsável por levar a música para as pessoas, né, para os povos de uma maneira geral. É ele que de certa forma traz o som, a exploração da música, ensina a primeira escala musical para os povos de uma maneira geral, para eles poderem se expressar através da música.
Top, top. Bacana demais. Então a gente pode começar ouvindo a primeira música desse álbum hoje. Qual seria a primeira que você escolhe?
Acho que vamos ouvir, acho que é a número 2, que é Chacareira Meríndia, que aí é praticamente a música que mais retrata todo esse contexto aí, né? Que eu tô falando aí da cultura indígena, da cultura Tupi-Guarani. Chacareira é um ritmo, um gênero musical, né? A gente tem esse costume de falar ritmo, mas ritmo é uma coisa mais reduzida. O gênero é uma coisa que engloba todo o contexto, né, dessa expressão. Então, o gênero é uma chacareira, né, que é um ritmo em 3x4, muito característico aqui no Sul, muito tocado, não só no Brasil, mas na Argentina. E tem um instrumento nele que, dentro do formato tradicional, que é o bumbo legüero, né, que é um instrumento construído com madeira e couro de boi, né?
Uau!
É uma coisa muito que vem lá de trás mesmo. Tem muita exploração rítmica dessa cultura indígena, né? E que está presente dentro de uma expressividade musical que hoje já é presente no mundo inteiro, através dos artistas sulinos aqui, que levam essa expressão para todos os lugares, né? A gente pensar em um nome, Mercedes Sosa foi uma grande divulgadora da chacareira no mundo, né? Então vamos ouvir Chacareira Meríndia. Inclusive tem a participação do meu querido mestre Arismar do Espírito Santo.
Uau, vamos lá, som na caixa. Thank you. Continuamos aqui na Escala Brasileira, hoje recebendo Gadiel Carraro, um dos grandes nomes do contrabaixo brasileiro. A gente está falando hoje sobre o seu mais recente álbum, Anhum. O Gadiel já possui vários álbuns no seu repertório, álbuns inclusive gravados, alguns gravados fora do Brasil. E é um grande mestre e está compartilhando hoje aqui conosco um pouco da sua música, das suas experiências pessoais. Lembrando só mais uma coisa, a galera que está de Campo Grande nos escuta em 105,5, você que está em Florianópolis nos ouve em 93,1, você de Porto Velho acompanha a Rádio Senado em 103,7. Gadiego, muito interessante essa coisa que você falou sobre a palavra Anhum, né, um termo tupi-guarani, você pesquisou, e essa coisa da lenda, né, dos mitos, e isso é algo que está realmente entranhado assim, na nossa cultura. Né? O ano passado nós tivemos um quadro aqui na Rádio Senado muito bacana, que se chama A Gente Fala Tupi. E foram assim, quase 100 palavras que a gente pincelou assim, né? E quando a gente foi ver, todas elas dessa origem, tupi-guarani, né? Um trabalho muito legal que a gente fez, só para a galera, aqui você pode, vai lá no site do senado.leg.br e digita lá, A Gente Fala Tupi, então você vai ver lá, ou vai poder ouvir, vai poder ler sobre esses termos, só para você ter uma ideia aqui, a galera ter uma ideia, por exemplo, Niterói, eu morei em Niterói há muito tempo, né? Então, a palavra Niterói, olha como surgiu isso, né, o nome da cidade, né? Vem de Mambo da Cantareira, né? Mambo da Cantareira é um sucesso de Gordurinha, nome artístico de Valdec de Macedo, grande compositor que dá nome ao circuito do Carnaval de Salvador, né? E ele falou numa das letras dele um termo muito conhecido, né? Uma letra muito famosa, que é o seguinte: trabalhar em Madureira e viajar na Cantareira e morar em Niterói. É muito legal isso, Gadir, porque Niterói é longe pra caramba de Madureira. Então o cara mora em Niterói, mas trabalha em Madureira. É uma viagem que ele faz todo dia, né? Então é uma odisseia. E o nome da palavra Niterói significa água abrigada ou escondida, né? Que pode ser águas de uma baía segura. E é justamente o que rola ali, né? Niterói fica do outro lado da Baía de Guanabara. E esse lugar, a Baía de Guanabara, é onde existem águas calmas, seguras. E é um nome muito, muito corriqueiro, parece música e todo dia está ali, a ponte, Rio, Niterói, e também é uma das palavras que vem do tupi, a gente fala como milhares de outras palavras. E Anhum, como você também falou aqui, é um desses termos e que você se apropriou dele e está compartilhando conosco, e significa o Deus da música, não é isso? Aquele que leva a música para as pessoas, não é isso?
Então, né, o Brasil, a gente fala, isso é uma coisa, assim, que eu gostaria que o meu trabalho, apesar de ser um trabalho instrumental, que ele tivesse essa mensagem, assim, sabe, de valorização da cultura indígena, do respeito aos povos originários. Eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, ele precisa começar a compreender isso, sabe, porque a gente vê, às vezes, assim, quando a gente conversa com as pessoas no dia a dia, a gente vê um certo desprezo, sabe, por essa cultura, assim, sabe, porque as pessoas foram ensinadas a isso, entendeu?
Uhum.
Foram ensinadas a não valorizar os povos originários, mas não entendem muito porquê, né? Eles têm uma ideia pré-concebida, assim, sabe, que na realidade, assim, como se eles fossem os causadores de problema em muitas áreas. Não, eles já estavam ali antes de nós, né? Precisa ter essa consciência, né? E é preciso lidar com isso de uma maneira mais civilizada e menos agressiva com os povos. Não é raro, é muito comum a gente estar sempre ouvindo o noticiário e estar sempre vendo essas questões, esses conflitos e de como os indígenas são de certa forma subjugados aí no país, né? Então acho que eu quis muito trazer esse trabalho assim, instrumental, trazer esse conceito que, apesar de lidar com o jazz, com a improvisação, não nega essas raízes, sabe? Não nega essas raízes da cultura, dessa cultura tão, tão importante para a nossa vida, para o país, né? E para a América todo, né? Se a gente pegar do América do Norte à América do Sul, a gente vai observar isso. Aqui na região sul, é uma região que viveram muitos povos com diferentes, sabe? Tinha os charruas, tinha os guaranis, os tupi, são os tapis, são muitas grupos sociais indígenas diferentes, com as suas peculiaridades, né? Então, tem muita coisa, muita riqueza para ser explorada e para ser compreendida por todos nós, né?
Está com Escala Brasileira.